MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
A fila de espera por atendimento médico especializado no SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma das maiores queixas da população em relação ao serviço de saúde na rede pública. Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina em 2014 sobre a saúde no Brasil indicou que a grande demanda do SUS era a fila de espera por consultas especializadas, por exames e por cirurgias. Essas questões também respondem por cerca de 6 mil atendimentos feitos à população entre março de 2017 e março deste ano pelos promotores de justiça do Ministério Público do Paraná. Para falar sobre esse tema, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio o promotor de justiça Fábio Carvalho Grade, que atua na 11ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, que tem atribuição na área de saúde pública. Doutor Fábio, às vezes a gente ouve histórias de alguém que precisou de um exame ou de uma consulta especializada pelo SUS, por exemplo, consulta com um cardiologista, mas que acabou morrendo antes de conseguir ser atendido, tamanho a demora da fila. Isso é comum? Acontece muito? O senhor pode explicar como é que funciona essa dinâmica de atendimento do SUS?
Olá, cumprimentando então os ouvintes e agradecendo o convite para vir falar de um tema aqui que é tão importante para a população, né? O atendimento do cidadão começa sempre no que a gente chama de porta de entrada, que basicamente é lá o postinho, né? A unidade de saúde, ou então a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, ou mesmo o serviço que tem pronto-socorro, que atende SUS, né? O próprio SAMU, no caso de emergência e urgência, né, ele é uma porta de entrada, porque ali o sujeito é atendido e já é encaminhado para o atendimento, já é feito um primeiro atendimento pelo SUS, é uma porta de entrada. Esse atendimento inicial, que repito, geralmente, no mais das vezes, é feito lá no postinho de saúde, ele pode ser já resolutivo, ali na atenção básica mesmo. A pessoa resolve ali, sai com prescrição, a receita de um medicamento, vai tomar seu medicamento, depois volta para uma reavaliação ali no posto de saúde mesmo, e no mais das vezes esse atendimento tem que ser resolutivo. Agora, tem caso em que o médico do postinho, o médico que esteja na porta de entrada, ele vai avaliar que o caso ali já tem um certo grau de complexidade um pouco maior. Ele precisa encaminhar você para um especialista, por exemplo, ou você falou de cirurgia, né? Um especialista que daí sim vai avaliar se o caso é de intervenção cirúrgica, né? A gente chama de atenção secundária ou até atenção terciária. Esse atendimento, esse encaminhamento é feito então pelo médico lá da porta de entrada. Esse segundo atendimento, essa atenção secundária, digamos assim, ela de regra, a não ser que haja alguma urgência, emergência tal, mas ela em regra vai ser eletiva. Ou seja, é um atendimento que, no mais das vezes, não tem uma urgência realmente, não é uma coisa que você tem que ser atendido rapidamente, porque se aí tiver, nós estamos falando de outra coisa. Não estamos falando dessas filas imensas do SUS aí. Essa demora, embora ela não deva acontecer, mas o médico avalia que, se acontecer, não vai trazer um sofrimento físico intenso para o paciente, ou um risco de complicações maiores, ou um risco de lesão permanente, sequela, ou até risco de vida, né? É evidente que não pode demorar, mas se demorar, não tem aí uma complicação de saúde realmente que vai acontecer. E aí se forma uma fila, né? Na ordem de atendimento se forma uma fila, na verdade duas filas paralelas para o mesmo tipo de atendimento. Vamos dizer lá, você falou de cardiologia, formam-se duas filas lá no seu município, na sua regional de saúde. Uma delas é a fila normal e a outra que é priorizada por critérios médicos. Então é aquele caso que, mesmo sendo eletivo, ou seja, não sendo urgente, emergencial, pode esperar, mas o médico avalia que o melhor é que não demore muito, porque ou a dor está se acentuando, ou podem surgir riscos, enfim, questões médicas mesmo, tá? Bom, é nessa espera, é nessa fila que existem alguns gargalos para esse tipo de atendimento eletivo, ou seja, que em princípio pode esperar, do ponto de vista médico, e para algumas especialidades, não todas, são algumas especialidades, né, que variam de acordo aí com a região que você está, com a tua regional de saúde, com a realidade do teu município, da tua região. Porque a oferta dessas especialidades também é bastante diferente ao redor do estado aí. O gargalo, a fila se forma aí. E é um problema realmente gravíssimo, porque embora seja em algumas especialidades, são filas realmente absurdas que a gente vê, algumas levam realmente anos, o sujeito fica anos na fila aguardando para ser atendido. E não é porque é atendimento eletivo que pode demorar esse tempo todo. É uma questão até de bem-estar, de dignidade. O sujeito está com dor, o sujeito está com um problema de saúde. E aí ele fica aguardando indefinidamente, às vezes sem nenhuma perspectiva, né? Ele se dirige à Secretaria de Saúde para saber a posição dele na lista e tal, e às vezes não dão nenhuma uma perspectiva de quando ele vai ser atendido, né? Causa um problema até psicológico. Está, né? tá com dor, vai dando um desespero no cara. Ele está sendo tratado com analgésico, a dor dele, né? Se é um problema que causa dor, e muitas vezes sim. Algum desconforto, algum incômodo sempre tem. E aí esse tempo todo realmente é uma desumanidade. Quanto à pergunta, a princípio, fora situações excepcionais, e aí existe uma central estadual de regulação de leitos para tratar desses casos que são urgentes, emergenciais, tá? Mas no estado do Paraná não existem, como regra, filas para atendimentos urgentes, emergenciais mesmo. Tá? Essa situação que precisa de intervenção o mais rápido possível, porque se houver uma demora, pode ter esse sofrimento físico maior, tal, risco de lesão, sequela, risco de vida. Tá? Então, em princípio, são situações que são eletivas, que têm essa fila grande. Agora, se o sujeito está esse tempo todo esperando na fila e por isso, e a tua pergunta foi essa, de pessoas que vêm a morrer na fila e tal, a gente não tem visto isso acontecer, porque se o quadro de saúde dela piorar, aí os médicos chamam de agudizar o quadro de saúde, aí vira uma questão urgente e aí ela passa na frente e é atendida na medida da sua necessidade. Felizmente, a gente não tem visto isso acontecer, a não ser em casos muito excepcionais, que geralmente tem outras comorbidades, outras situações, divergência médica e tal. Se isso acontecer, tem que ser denunciado, o Ministério Público tem que estar sabendo disso para poder tomar as providências, inclusive criminais, se for o caso.
Doutor Fábio, então o que é que uma pessoa pode fazer quando ela busca algum serviço especializado, por exemplo, um exame, uma cirurgia, uma consulta especializada e não consegue o atendimento? Ou quando o atendimento é previsto, mas com muita demora? Por exemplo, o médico prescreve um cateterismo, mas a pessoa só consegue marcar esse procedimento lá no final do ano. Existe um prazo limite para esse serviço ser disponibilizado?
É isso mesmo. Na verdade, não tem um prazo limite, né? A gente tem... Não existe isso, porque o atendimento, em princípio, está classificado como eletivo, ou seja, um atendimento que pode aguardar. Na prática, você tem balizas, diretrizes, mas na prática não tem um prazo limite fatal. Então, a orientação para o ouvinte é a seguinte. Você, usuário do SUS, se informe como está a fila para o atendimento que você está precisando, que você está para o teu atendimento. Entenda bem qual que é a tua situação. Você vai lá na ouvidoria da saúde da sua cidade, tá, ou da tua regional de saúde, e descobre em que lugar que você está na fila, se há uma previsão real de atendimento. Tá? Você pega, se eles não tiverem como te dar isso, peça quantos atendimentos estão sendo disponibilizados por mês, faça você mesmo essa avaliação para você ter uma ideia, uma expectativa de quando, né, qual é a situação real. Isso por quê? Porque muita gente acaba se desesperando e vai procurar a promotoria, a gente vai atender, o sujeito está esperando ali um, dois meses, já se desespera, vai procurar a promotoria, e aí quando a gente entra em contato com o gestor, às vezes ele, nesse meio tempo, ele já foi atendido ou já foi marcada para dali poucos dias. Então o ideal é que a pessoa mesmo se oriente bem para saber qual é a previsão real do seu atendimento, tá? Se a coisa saiu do razoável, aí você vem à promotoria, primeiro a ouvidoria da saúde, de preferência, para que o gestor saiba desse problema, e não havendo uma resolução, procura a promotoria da saúde, registra a reclamação, exerce seu papel de cidadão aí, obrigando a máquina a se movimentar. Agora, se você está sentindo que o teu quadro de saúde mudou, que quando foi feito o encaminhamento era uma situação, agora não, agora você já tem outros sintomas, você está sentindo que a coisa piorou, aí você tem que procurar o médico novamente para ser reavaliado, porque eventualmente pode ser priorizado o teu caso, se realmente houver um critério médico para isso, né? Todo mundo quer ser priorizado, todo mundo acha que o seu caso é o mais grave. Então tem que ter um critério objetivo, que são os médicos do SUS que vão fazer, tá? Nos casos extremos, como a gente falou na questão anterior, no bloco anterior, tem que procurar o pronto atendimento, até o SAMU, né? No caso extremo e tal, e você vai ser atendido. Nós estamos em 2019, ninguém mais precisa morrer esperando atendimento no Paraná. Pleno século XXI, isso não pode acontecer mais. E se acontecer, tem que denunciar.
O senhor já está no futuro, hein? Nós estamos em 2018 ainda.
Perdão.
Não, senhor. Doutor, mas é uma coisa muito interessante isso que o senhor disse. Então, primeiro, a pessoa reclama dentro do próprio SUS, na ouvidoria, para que o sistema fique sabendo. Se não for resolvido, aí sim pode procurar a promotoria de justiça. Mas um aspecto muito interessante é isso. Se ele tiver piorado durante o tempo de espera, ele volta lá no posto de saúde ou na porta de entrada, porque o próprio médico pode reavaliar e aí colocá-lo com mais urgência. Isso é bem interessante. E digamos que chegue então a reclamação ali no Ministério Público. Como é que os agentes do Ministério Público atuam nessa questão dos serviços especializados de saúde?
Olha, vou responder tirando a região de Ponta Grossa ali, né, que é a nossa promotoria como base, né? Ali a gente tem uma central de atendimento que existe em outras cidades de porte semelhante no estado aí, onde o cidadão vai ser acolhido. Ali ele já vai ter a questão de documentação, já vai ser orientado exatamente ali e tal, e os primeiros encaminhamentos, até às vezes resolutivos, são feitos ali pela própria central, o pessoal é treinado para isso. Se for o caso, se houver necessidade, a promotoria vai instaurar um procedimento específico para o caso dele, tá? Verificar se ele está realmente na fila. Às vezes o problema é até esse, ele acha que está aguardando 2 anos, e aí a gente vai verificar junto ao gestor, ele não está na fila do SUS, e ele está aguardando para um atendimento que nunca ia ocorrer realmente. Né? Então, por isso que eu digo, é importante ele ir atrás, se orientar e saber bem da sua situação. Qual é a sua situação? Em que lugar que ele está? A promotoria vai fazer isso também por ele, se houver necessidade, né? Quando que ele ingressou? Se não teve preterição da ordem, ninguém passou na frente? Se é caso de priorização médica? E qual é a perspectiva real de atendimento, tá? Bem importante. É muito importante que o seu cadastro, o seu dado cadastral, principalmente seu telefone, seja mantido atualizado. O sujeito muda de telefone e não avisa na Secretaria de Saúde ou na promotoria, quando já está sendo atendido pela promotoria, e a gente não consegue fazer contato. E a gente vai verificar, já passou a consulta que o cara estava esperando e ele não conseguiu ser avisado disso e por isso perdeu a consulta e ainda perdeu uma consulta que poderia ser dada para outro. Então é bem importante que ele mantém isso atualizado, tá? A promotoria nunca, né, sobre a atuação da promotoria, nunca, jamais vai fazer você furar a fila, passar na frente dos outros que estão esperando há mais tempo ou que estão com um caso clínico mais grave, que seja prioritário e tal, tá? O trabalho da promotoria é trabalhar junto à gestão, são medidas sempre de ordem coletiva, cobrando soluções para que a fila toda ande mais rápido, ande com mais eficiência. Nunca o teu caso passar na frente dos demais, tá? Então, e dentro dessa, acho que uma coisa bem importante, aproveitando para ser dita, né, o que não fazer, o que é muito comum o usuário do SUS fazer nesses casos, que ele não deve fazer. Por mais que sejam muito compreensíveis, né, essas situações de desespero em que às vezes as pessoas se encontram na fila do SUS, que parece que nunca vai contemplá-las, não procure aquele político que arruma um esqueminha para furar a fila lá no seu município, né? Ele não está fazendo isso por você. Se fizer isso, não vote nele. Ele está fazendo isso porque ele quer a tua gratidão eleitoral, ele quer o teu voto apenas. Mas enquanto ele faz isso e, de repente, até consegue ajudar o teu caso, a gente tem que se lembrar que, por mais que você esteja com desconforto, dor, tem outras pessoas que também estão e estão há mais tempo que você, tá? A interferência política indevida, né? O vereador, o assessor, o esquema lá, que, né? Claro que não são todos, é um ou outro que se presta esse papel, mas evitar esse tipo de atuação, que é justamente uma das causas, das grandes causas pelo atual estado de coisas no SUS e também na saúde, fora da saúde também, a gente sabe isso aí, né? Tentar lembrar, né, quanto possível, que essa cultura, todo mundo pensando desse jeito, né, é uma das grandes culpadas dos problemas nacionais na saúde e fora dela também.
Perfeito, doutor. Temos que pensar, então, coletivamente para que o sistema, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, ande e possibilite o atendimento para toda a população. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.